Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Senhoras e senhores, famintos pela bola oval, estamos chegando com o Playbook, edição de número 6. Sim, não paramos, porque os playoffs da NFL não param, pegaram no breu, tivemos uma rodada maravilhosa nesse fim de semana no Wild Card, e agora estamos chegando aqui, o seu time na Central 3, para além de comentar o que aconteceu no fim de semana, projetar semifinais e conferência, né? Já a partir deste final de semana. Você deve notar, aliás, fazer já um pedido de desculpas público aqui. Na semana passada a gente gravou de um jeito improvisado e fizemos aquilo que dava de melhor, assim, em termos do som. Então, teve até o Rafa na página da Central 3, fez uma reclamação super justa, pedimos desculpas. O importante é que a informação foi passada. Estamos de volta aqui nos estúdios da Central 3 e Gustavo Faldon. Hoje temos uma ausência, mas temos uma volta.
Uma volta, aproveito inclusive para dar feliz ano novo para ela.
É verdade.
Que é a primeira vez que a vejo no ano. Ela voltou para os playoffs. Isso aí é espírito competitivo. É. Cacau, seja bem-vindo.
Chegou na hora certa,
Chegou
né?
Chegou na hora certa.
Tudo bem, Cacau?
Tudo bem. Muito obrigada, feliz ano novo para os dois e para todo mundo que está ouvindo a gente. Voltei para os playoffs, voltei e vou até o fim.
Como é que está a recuperação desse ombro aí, Cacau? Que eu tô até com medo agora de ficar perto de você para não machucar.
Tá indo muito bem, muito melhor. 2017 começou sem dor. Tá.
Bom, hoje não temos Rafael Bellatini. O quarteto faz tempo que não se junta, né?
Faz tempo.
Mas tudo bem, a ideia de ter quatro pessoas é justamente isso, é não parar.
A rotatividade é importante.
Exatamente isso.
É exato, que nem nos playoffs, né? O Rob Gronkowski machuca no Green Patriots,
entre Gronkowski, que é a nossa Cacau, né?
Gronkowski é a Cacau aqui por causa das lesões. Não, ela tá fazendo uma cara de meio. Nossa, por que eu sou o Gronkowski?
É verdade.
Exato. Se for pelas festas.
Bom, o Rafael Bellatini não está, mas estará.
Estará.
Pedi para que ele... Só que ele não teve coragem na gravação de falar o que ele fala fora do ar.
Sim, exato. Né? A gente não vai revelar, a gente vai deixar ele nessa situação desconfortável, né?
Vamos criar um clima aí de suspense. Então vamos tocar este playbook, que você já pode... repito o que dissemos na edição passada, no episódio número 5, já tem o feed disponível para você que ouve podcasts através de plataformas da Apple, você já consegue assinar para saber sempre que a gente tem uma novidade. Então vamos tocar aí o nosso playbook. Ice cream, alert, 654, Jose, ok? 1-0. Brown, Richmond, 96-double,
check, I want a player, Audible, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo, check, Omaha.
A gente se diverte aqui com as nossas trilhas.
Sim, sem dúvida.
com essa mixagem maravilhosa. Bom, a minha sugestão, né, estava contando aqui para o Faldon e para Cacau antes da gente começar a gravação desse podcast, era que a gente já olhasse para a próxima rodada do fim de semana, mas como os times, óbvios, os vencedores estão envolvidos, para que a gente já começasse a trazer também um pouco do que foi o Wild Card.
Tudo exato.
Bem? Vocês topam assim?
Topam.
Vocês estão tímidos. Assim, antes de entrar em jogo a jogo, vou começar contigo, Cacau. Qual foi, assim, o que mais te chamou a atenção, além do coração, tanto que você sofreu com o Giants
vamos preparar.
Domingo à noite? Isso é um capítulo à parte. O que mais te chamou a atenção, assim, dos confrontos que a gente teve na semana passada, Cacau?
A genialidade do Aaron Rodgers. É um absurdo. Esse cara não é porque jogou contra o meu time, mas é um absurdo.
Mas é.
Você não pode Você não pode descuidar hora nenhuma quando você joga contra ele. Por isso eu acho que ele pode levar os Packers até o fim aqui.
E você, Faldão?
Eu, assim, complementando justamente isso que a Cacau falou, o Aaron Rodgers, eu acho assim, e tem muita gente que concorda, que assim, é que nem eles analisam boxeadores em pound for pound ali, se você for analizar, né, digamos, qualidade por qualidade.
A gente chegou até a fazer uma brincadeira no final do último episódio, e que foi completamente infeliz da minha parte, se dava pra comparar com o Eli. Até com porque Eli, os dois são campeões, tem dois...
São campeões, mas é que o Aaron Rodgers tem uma carreira muito mais constante, e é exatamente, quem vê os jogos dos Packers sabe que ele é justamente esse gênio. E o que me chamou a atenção nessa rodada, pelo lado negativo até, né, Conrado e Cacau, porque a gente não teve nenhum grande jogo na rodada de Wild Card.
Não.
Não teve nenhum jogo que você fale, nossa senhora, aqui nos dois minutos finais eu não posso perder isso. O melhor jogo, acho que como era de se esperar, realmente foi Packers e Giants, mas os outros deixaram, acho que, um pouco a desejar, né?
Eu fiquei com dó do Dolphins. Não que era surpresa.
Já prevíamos, né?
Mas é que ali no finalzinho do primeiro tempo deu assim uma esperança. Eu não torço pro Dolphins.
Apesar que
no Twitter nesse fim de semana até publiquei uma foto minha e da Thalita num jogo do Dolphins há 4 anos. Que a gente tava, nossa, eu lembrei, um calor insuportável, tô até sem camisa, queimado.
Era o estádio antigo
caramba.
Ainda.
Ainda era com o nome Sun Life.
Sun Life Stadium, ele não tinha cobertura ainda, o estádio passou por umas reformas justamente nesses últimos 4, 3 anos aí, tá uma arena moderna hoje em dia.
E, por exemplo, um notável torcedor do Dolphins é o Paulo Antunes, comentarista.
Imagina,
lá da ESPN.
Imagina, você não sabia.
Mas, por exemplo, eu vi ele no The Book segunda-feira, no programa da ESPN, claro, falando do atropelamento, né? Imagina para um torcedor. Mas ele falou uma coisa que é legal. Assim, a campanha do Dolphins, o fato de estar ali nos playoffs.
Sim, já foi.
E chegou com um time muito desfalcado, sobretudo a equipe defensiva.
Não, quarterback Ryan Tannehill também quero estudar.
Mas principalmente defensivamente. Sim. Acho que até assim, valeu. Mostra que tem.
Sim, sem dúvida.
Mas, cara, não teve graça. Não teve jogo.
Não teve graça.
Não teve jogo.
Na verdade, teve graça. Foi engraçado o que aconteceu com o Dolphins.
Pros outros, né?
Pros outros. Mas a gente que vê os jogos... A gente que torce pra time ruim, tipo o meu, a gente sempre quer ver o jogo bom dos outros times.
San Diego Chargers. Exato. Aliás, vai sair de San Diego?
É o que se comenta, né? Eu, honestamente, sou favorável a essa mudança, mas...
Iria pra Los Angeles.
Mas esse é assunto para outro podcast. Vamos falar de quem tá nos playoffs.
Sim.
Né?
Bom, então eu tava dizendo assim, o que mais chamou a atenção? A Cacau falou do Aaron Rodgers. E, de novo, um Hail Mary. No momento em que ele podia fazer, final de primeiro tempo, quer dizer, né? É a típica bola, joga lá e vê o que dá.
Exato. Você sabe por quê? Aliás, a gente falou que não tinha explicando o jogo, não tinha o áudio lá explicando o termo, mas Hail Mary, nem todo mundo sabe o que isso significa, né, Conrado?
Não sabe. Você quer, vamos fazer a explicação, então?
Vamos fazer, acho que é válido.
Acho que a gente pode fazer.
Pelo contexto do jogo, né?
A gente pode fazer, ué. Vocês mandam.
Posso falar já ou vai ter a vinheta?
Vai ter vinheta,
claro. Traduzindo o jogo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Bom, Hail Mary.
Hail Mary, o que significa Hail Mary? Hail Mary, na linguagem do futebol americano, quer dizer, é aquele passe do desespero, aquele passe em que o jogo vai acabar...
É tipo um joga pra Deus.
Exato.
Já que nós estamos na
joga
religião.
Pra Deus, o quarterback, muitas vezes, pra ser uma Hail Mary, ele não tá em uma posição muito perto da end zone, ele tem que estar geralmente longe.
Esse, ele tava na linha de 52 jardas, acho que é isso.
Não lembro exatamente.
Mas tava por aí, no meio do campo.
Tava no meio do campo.
Mas o que acontece? O quarterback é a última chance, ele vai jogar aquilo, porque ou o jogo vai pro intervalo, ou o jogo vai acabar e é a última chance dele vencer, de conseguir alguma pontuação. Uma jogada bem arriscada, mas ela é isso. É a jogada de joga pro alto e vê o que dá. O quarterback lança a bola na end zone, todos os wide receivers vão pra end zone, praticamente, juntam um bolo lá e ele vai nessa esperança de conseguir um milagre. E Hail Mary, o que é Hail Mary? Ave Maria, se for na tradução. Ela nasceu, na verdade, com o Roger Staubach. Pra quem não conhece, quarterback... Um dos maiores quarterbacks da história da NFL, multicampeão com o Dallas Cowboys. Durante um jogo dos playoffs de 1975, ele lançou uma bola exatamente nessa circunstância, era pra ganhar o jogo ou nada, jogou a bola em endzone e ele falou que ele só jogou a bola pro alto e rezou pra Ave Maria. E aí por isso que nasceu o termo Hail Mary que a gente conhece hoje e tá vendo o Aaron Rodgers fazer muitas...
Ele é especialista nesse tipo de jogada.
E mais ou menos um ano depois do milagre de Detroit, quando ele fez num jogo com o Lions, mas ali foi bola pra ganhar o jogo mesmo, né? Sim. Porque nesse caso, de novo, ele não tinha risco.
Foi um recurso, né? Pra... Mas eu acho que ele ganhou o jogo ali.
Não, porque
a moral, né?
Moralmente, o time...
O Giants foi destruído pro vestiário. Você aguentar, você perder tanta oportunidade que nem o Giants perdeu. Podia ter abrido o placar, podia ter jogado a pressão pros Packers. E aí, no último segundo ali do primeiro tempo, você levar uma Hail Mary do Aaron Rodgers é para sentar e chorar.
Não foi fácil.
Socar a parede.
Agora, tem uma brincadeira até que eu fiz semana passada, que eu falei que eles dois, e aí eu vou te poupar disso, Cacau, ele, Faldon e Bellatini, eles estavam menosprezando o Green Bay Packers, porque o Green Bay teve um momento de será que vai para a pós-temporada? E aí emendou 6 vitórias Sim. seguidas, 7 agora, né, com a vitória sobre o Giants, e coincidentemente, e lá nos Estados Unidos eles estão falando muito disso, depois de uma entrevista em que o Aaron Rodgers diz, nós vamos ganhar todas e nós vamos.
Ele pediu pra que acreditassem, né?
Ele é meio que um profeta, né? Eu lembro que há alguns anos também, quando o Green Bay Packers, se não me engano, começou 0-2 na temporada, ele falou a famosa frase, relaxa, relaxa. E o Green Bay foi novamente, ganhou a divisão, foi pros playoffs e tudo mais.
Né? Mas eu vou me juntar aos dois, eu também tava menosprezando o Green Bay. O Green Bay não tem um time completo e o Giants tava com uma defesa absurda aqui. Por falta de sorte ou não, não funcionou nesse jogo depois que o Dominic saiu, né?
E justamente é engraçado, né? Porque no começo, principalmente no primeiro quarto, começo do segundo, os Giants tiveram inúmeras chances de abrir uma boa vantagem, né? A defesa tava dominando o jogo.
Sim.
E o ataque tava chegando ali na beira da endzone, mas não conseguia fazer nada, né? Isso aí acabou custando, né? Porque a hora que o Aaron Rodgers acordou, aí...
Mas por mais que você domine o jogo, a defesa tava bem, até conseguiu alguns sacos, mas por diversas vezes o Rodgers ficava horas... com a bola, esperando que algum dos receivers dele se soltasse. E aí, você não pode deixar o Rodgers tanto tempo assim pensando.
Bom, vocês já querem projetar aí o que vem na semana, mas Cacau, eu sinto que você tem uma mágoa aí nesse coração. Você quer falar um pouco mais do... Por exemplo, um dos temas que eu trouxe aqui foi o xilique do Odell.
Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora.
Pra você que tá ouvindo agora, se você quiser buscar aí, tem a imagem. Na verdade, não tem a imagem do ato em si, né? Uhum. Quando o Odell quebra a parede, mas os relatos dos repórteres que estavam na sala de imprensa, o Eli merendava a coletiva... E naquele momento ele era perguntado sobre o Odell e o Eli dizia, o Odell é um cara muito emotivo, muito emocional, né? Ele é um cara que sente muito o jogo, então ele tá bem chateado mesmo.
A trave de treinar, os kickers treinarem o chute lá, que eu diga, né? Que ele é um cara emocional. Numa semana ele dá um chute, né? Na outra pede em casamento.
Exatamente, e aí eles estavam falando isso, né? O Eli estava falando isso. E aí se ouviu, esse é o relato, né, dos repórteres que ali estavam, se ouviu um estrondo, uma porrada... E aí tem a imagem disso, é isso que eu estou te falando aqui, se por acaso você não viu, tem um buraco na parede bem atrás de onde falava o Eli Manning, e quem estava ali garante que quem deu o soco foi o Eli. Também que não é nada demais, apesar que a NFL chata que é, já não, vamos investigar para ver...
Mas não é nada demais se você for olhar pelo lado... Eu não vou ser hipócrita, eu sou igual ao Odell. Eu sou muito, assim, na hora do jogo, na hora
Nosso
da
Nosso grupo de WhatsApp que eu digo.
Tava muito engraçado, meu. Tava muito engraçado.
Me pediram no bar pra me acalmar. Que eu tava assistindo.
Você tava no bar?
O jogo. Tive que ir pra um restaurante, tava no litoral aqui, tive que ir pra um restaurante pra poder assistir. E me pediram pra acalmar porque eu bati na mesa uma hora, sabe?
Certo.
Mas, quando você vai olhar friamente, acho que não pela NFL, mas o Giants principalmente... Tem que cuidar, assim, porque o que o Odell tá colocando em risco ali é a mão dele. A mão dele
sim.
é a única coisa que vale alguma coisa.
Eu tinha pensado por esse aspecto. É que eu fico vendo assim, Cacau, vou misturar assuntos, mas acho que tem um pouco a ver. Agora eles entraram numa de punir quem faz comemorações. E aí você fala assim, cara, é o momento de extravasar. Entendi. Tudo que tá envolvendo ali para um atleta, ali para o Odell, acabou a temporada, né? Depois de uma temporada boa. Né? Boa. E ele é um cara que ele é marcado, ele é carismático, ele é midiático. Então, assim,
e ele tá em Nova York.
É chilique. E ele tá em Nova York. É chilique ele quebrar lá, mas também vai fazer o quê? Vai punir o cara?
Não, eu acho que tem que punir.
Você, se quebrasse a mesa, tinha que ser punido.
Eu acho que o Giants precisa punir
Porque o esse Odell. Aspecto é importante, ele podia ter se machucado.
E o manager do Giants, inclusive, falou sobre isso, falou que ele precisa crescer, que tá na hora dele crescer, e tá realmente, são 3 anos de liga, entendo ele dar essa pipocada que deu, no, ele não costuma perder...
Ele dropou 3 vezes, né?
2 na end zone.
Duas na end zone. Essas aí, isso duas na end zone, quando o jogo tava favorável ao Giants, como a gente tava
Totalmente.
Falando antes ali no
o
começo.
O Shepard também, que você... Dá pra entender, os caras nunca estiveram em playoffs, e até por isso, vou dar minha opinião depois para os próximos jogos, mas eles são novatos. O Giants é um time novo que iludiu os torcedores por conta da defesa. Mas até a defesa, é o primeiro ano que tá jogando todo mundo ali junto, você não tem peças para repor, você acaba entrando no desespero. E agora, e por causa de serem tão jovens, eu acho que entra nisso, o Odell. Não tem maturidade ainda, e vai ter que criar.
E para não perder o gancho já falando, você citou o Shepard, você citou o Odell, todos eles foram para a famosa festa com o Justin Bieber.
Sim.
Em Miami.
O Victor Cruz também tava na foto, não tava?
Todos os receivers. E honestamente, eu acho que não teve influência nenhuma na partida, porque tudo que eles podem ter bebido e fumado saiu do sangue uma semana depois. Uhum. Mas assim, digamos que nem a Cacau justamente falou, eles são jovens, eles ainda... não sabem usar, e acho que tem momentos e momentos de repente fazer. Então, se o cara vai pra Gandaia uma semana antes dos playoffs, ele vai ser cobrado por isso. Sim. E acho que é justamente isso que eles vão ter que saber aprender a lidar. Porque a gente não viu de exemplo de jogador do Romário, eu adorava ir pra balada pra assistir o futebol com o Romário, adorava ir pra balada, mas era o cara que mais rendia em campo no dia seguinte quando tinha jogo, entendeu? Então, eles têm que estar preparados pra esse tipo de cobrança. Acho que não tem nada a ver, mas é uma cobrança que, ó, agora que vocês perderam, agora aguenta também o peso.
Tem que aceitar, tem que saber brincar. Se quer ir pra... São jovens, eles precisam. Eu acho horrível você querer parar os caras, a vida fora do jogo dos caras.
Mas sabe onde está a imaturidade também que eu vejo? É na divulgação, né?
Sim, faz escondido, né?
Não é um paparazzi que pegou de longe, é um que estava na festa lá, que estava no barco.
Eles posaram pra foto.
Então assim...
Ah, mas eu não sou contra.
Fecha o apartamento, convida um monte de mulher lá e fecha vídeos. O apartamento e faz o um negócio a 4 paredes, entendeu? Às vezes a divulgação pode... Assim, não acho que não tem que acontecer, mas prejudica eles justamente por causa disso, entendeu?
A imprensa também pega num lado que ainda mais os tabloides de Nova York, que são pesados. O Post, por exemplo, é pesado. Todos os vídeos que saíram, que eu vi, pelo menos, os vídeos que eu vi da festa, você podia ver os jogadores do Giants com garrafas de água na mão. Entendeu? Não vi hora nenhuma algum bebendo, algum fumando.
Certo.
Então você não pode ir pra uma festa pra ouvir música? Sabe? Se você não... Agora, se algum tivesse aparecido bêbado caindo, pelo amor de Deus.
Mas o problema é que, e como disse o Fondon, imediatamente você faz a ligação, você vai ser mais cobrado. Sim. Você dropou 3 vezes lá e...
Mas é o que o Odell falou, né? Nos treinos ele tava pegando todas as bolas. A gente pode ver o aquecimento dele antes do jogo.
Sim.
Não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão dos playoffs.
Pra você entrou isso mesmo, a questão do peso
experiência,
mesmo.
Não
do...
tem experiência.
Bom, pra gente então entrar de fato nas projeções, vamos colocar o Rafael Bilatini na roda?
Vamos, Belata, a voz da sabedoria, eu quero ouvi-lo.
Queremos ouvi-lo, queremos saber o que está acontecendo, deixa eu ver se vai dar certo aqui. É uma gravação, tá, senhores? Mas vai falar, enquanto você ouve o Bon Jovi ao fundo, vai falar Rafael Bilatini o que espera das semifinais de conferência neste final de semana, e aí a gente entra na sequência.
Alô, Conrado, Cacau, Faldon. Hoje, infelizmente, não pude estar aí presente no estúdio, mas como é playoff, como é round divisional, a semifinal das conferências, eu tenho que mandar meus palpites. Vou começar pela AFC com o jogo mais previsível, tá? Vocês devem estar brincando aí com o meu nome, devem ter falado muita coisa, mas não é assim, não. New England Patriots é favoritaço, vai, imitando o Arnaldo, favoritaço contra o Houston Texans, não há a menor dúvida, lógico, há chance dos Texans vencerem, as chances são pequenas, mas se não houvesse chance, eles nem sairiam do Texas com toda certeza. Então os Patriots favoritaço contra o Houston Texans, lembrando que o New England Patriots, a última vez que ficou fora de uma final de conferência foi na temporada 2010, no ano de 2011, quando perdeu para o New York Jets no round divisional, 1 mês e 10 dias depois de ter vencido os mesmos Jets por 45-3. Então tem que prestar atenção, temporada regular é uma coisa, playoff é outra história. Mesmo assim, vou falar mais uma vez, Patriots favorito e, para mim, vai passar para a final de conferência. O outro confronto, Pittsburgh Steelers contra o Kansas City Chiefs, jogo lá no em Kansas City. É um jogo dificílimo de prever, nesse não há favoritaço, não há chance nenhuma de apontar um grande favorito, um dos jogos mais equilibrados que tem nessa fase. Eu vou ficar com o Kansas City Chiefs, mas por muito pouco. Tenho muitas dúvidas com relação... A defesa é forte, então a defesa deve carregar o time. É um bom confronto entre uma boa defesa contra um bom ataque e um ataque irregular contra uma defesa irregular. Eu aposto... Vou colocar aqui o Kansas City Chiefs, mas sem convicção nenhuma. Do outro lado, temos o Green Bay Packers enfrentando o Dallas Cowboys lá em Dallas. Outro jogo difícil de prever nessa fase iluminada aí do Aaron Rodgers. Eu acho que vai pesar ali o fator playoff em cima do Dak Prescott e Ezekiel Elliott. Vou ficar com o Green Bay Packers, mas também sem convicção nenhuma. É outro jogo dificílimo de prever, assim como Atlanta Falcons contra a equipe do Seattle Seahawks. É um jogo difícil, é um grande ataque contra uma boa defesa e um ataque irregular contra uma defesa ruim. Vou ficar com os Falcons, mas nesse daqui, mais do que nunca, eu aposto naquele famoso tiroteio. Jogo de muitos pontos, com toda certeza. Um grande abraço para vocês. Semana que vem vocês podem me cobrar. Estarei aí presente para a gente falar um pouquinho mais aí sobre as finais das conferências e para conhecermos quem vai para o Super Bowl 51. Um grande abraço para vocês.
Outro para você. Só no final aqui, colocar uma guitarra no abraço, mas ficou bem claro, primeiro que o Rafael Bellatini está com mania de perseguição.
Sim, está não, ele sempre teve.
Nós não falamos nada, não falamos nada.
Não falamos.
Mas agora
não falamos.
Eu vou contar, no grupo nosso do WhatsApp, nesse
que acabou. Revelações, bomba!
Bomba, bomba, atenção, parem as máquinas. Nesse grupo em que a Cacau desabafava, feliz com o desempenho de Eli, Odell e companhia...
Eli não, tira o Eli dessa. Ele
tá,
bem.
Jogou bem. O Rafael Bellatini falou, hoje é você, Cacau, semana que vem sou eu com o Patriots.
Sim.
Cara...
Isso foi a maior falsa humildade que eu já vi na minha vida.
Aí ele agora na gravação, não, favoritaço e tal. Existe alguma chance do Patriots cair?
Chance existe porque é futebol americano.
Texans... É, porque tem o jogo. É isso que a gente tá gostando, tem que ter o jogo, né?
Mas difícil.
Remotíssimas. Esses times se enfrentaram na temporada regular e os Patriots jogando com o Jacoby Brissett de quarterback titular ganharam de 27-0. Obviamente, eu não acho que vai ser 27-0, mesmo com o Tom Brady agora de quarterback. Mas eu acho as chances do Houston Texans remotíssimas. Foi um time muito irregular, o ataque não funcionou. Você fala, mas Brock Osweiler jogou bem, não sei o quê. A defesa do Oakland Raiders a temporada inteira...
ganhou um jogo também que foi horrível. Meio morto, né?
Sim, não, e a defesa do Oakland Raiders, a secundária principalmente, a temporada inteira foi um desastre. Foi uma das piores da NFL, então digamos que esse jogo não serve como padrão. Jogar fora de casa contra os Patriots, possivelmente no frio e na neve, contra o melhor time da conferência, com o Tom Brady do outro lado metendo pontos, 6, no mínimo 7 pontos toda a campanha, eu acho, olha, remotíssima. Se não me engano, acho que o Paulo Antunes falou que...
Que vai se vestir de Britney Spears. É. Vai se vestir, vai com uma peruca.
E eu como não fujo das minhas... eu como não fujo das minhas previsões, eu falei que se o Houston Texans ganhar, eu faço o próximo podcast com a voz do Silvio Santos. E isso. mantenho minha...
Cara, eu tô começando a torcer
muito.
Eu tô começando a torcer. Os meus palpites do final de semana, do Wild Card, eu só errei o Raiders. Eu achei que, sei lá, mas puro chute, assim. Sem nenhum tipo de... E o placar foi meio mentiroso, né? Porque o jogo foi decidido rapidinho, foi 27-14,
sim,
né?
Sim.
27-14, mas assim, o Raiders não teve chance de ganhar o jogo.
O quarterback calouro aí na posição, exato.
Sem o Carr. O Carr tava levando o time sempre aquelas vitórias nos últimos minutos, vitórias suadas. Não dava.
Primeira campanha já ele já quase foi interceptado, quer dizer, não tava, né?
Eu achei... Pior
que ele, só o humor, né?
Eu achei legal também uma decisão no jogo do Jack Del Rio, técnico do Oakland Raiders, de não ter tirado o calouro durante a partida, porque o Connor Cook, né? Quarterback calor, que tava fazendo a primeira partida dele como titular na vida.
Em
logo
alguns
no
momentos
jogo
a transmissão, aliás, era da ESPN a transmissão, né? Lá nos Estados Unidos, ficava mostrando o QB reserva.
Sim.
Falei, cara, será que ele vai fazer isso?
Então, eu achei que foi uma decisão legal do Jack Del Rio, porque não pode queimar o moleque assim logo de cara, né? Porque se você chega lá e bota ele por 2, 3 quartos e vai lá e tira, dá uma baqueada, fala, ó.
Serve.
Exato, eu achei que a mensagem que ele passou foi legal. Falou, ó, vou perder, mas, meu, sabe, não quero te queimar agora. Vamos toca o barco aí, o que der deu, sabe?
Ou você já entrava com o outro quarterback, ou não tira realmente o menino, né? Podia queimar o menino já, poderia considerar que isso tenha queimado o menino, mas não, jogou
o jogo
a
dele.
Primeira partida como titular no jogo de wildcard.
Bom, então entendo de todos vocês, inclusive do Rafael gravado, Patriots, palpite de todo mundo aqui para esse jogo que é sábado 11:15 no horário aqui de Brasília.
Sim, Patriots favoritaço.
Tá, no sábado, abrindo as semifinais de conferência, nós vamos ter o Atlanta Falcons recebendo o Seattle Seahawks, que também teve uma vitória, assim,
maiúscula sobre o Detroit Lions, mas que a gente já
26-6.
Sim, a gente já estava citando, inclusive citamos no podcast sobre a fase de wildcard que o Detroit Lions vinha caindo, né?
Sim.
É, eu honestamente acho que Seattle agora, jogando fora do alçapão do CenturyLink Field, eu acho que Seattle perde para Atlanta. Porque Atlanta, primeiro, tem o provável MVP da temporada e tem muita arma no ataque, tem muita arma. A defesa do Seattle, principalmente depois que perdeu, agora me fugiu o nome, caramba, o safety, que saiu da temporada.
Já vamos falar aqui.
É.
Mas só tem uma questão, diga.
Não, e acho que depois da saída dele ficou muito vulnerável a defesa e tem muita arma. É o Mohamed Sanu, é o Julio Jones, é o Tevin Coleman, quando não é ele, sabe? O Matt Ryan ali tem muitas opções e acho que vai usar e abusar delas.
É, a questão do Matt Ryan é o Steven Terrell.
Não.
Não é ele? Earl Thomas.
Earl Thomas, exato. Earl Thomas.
Tá, só uma questão aqui que a gente até levantou sobre o Matt Ryan, apontado até como candidato a MVP, né?
Exato.
É, da temporada regular. Eu trouxe um dado aqui, Cacau. Ele só tem 5 jogos de pós-temporada e ele só ganhou um jogo dos 5. A coincidência é que foi justamente primeiro. Contra o primeiro e contra o Seahawks. É. E contra o Seahawks. Aí não sei se entra, porque essa é uma discussão que a gente pode trazer até para o jogo dos Cowboys, né? Falando em novatos, a gente vem falando isso ao longo dessa primeira temporada aqui do Playbook, se o Prescott pode sentir, né? Se o fato de, porque uma coisa é, você tem lá um Tony Romo, que pô, puta, mais experiente e tal, mas aí nos playoffs estava indo sempre mal na pós-temporada. Agora você tem um calouro que arrebentou, mas muito se questiona se emocionalmente, como a Cacau falou agora há pouco dos receivers do Giants, se os caras podem sentir. O Matt Ryan corre esse risco também, ainda que não seja tão inexperiente?
Eu honestamente acho que não, só corrigindo, não foi o primeiro jogo de playoff. O primeiro jogo de playoff dele foi, acho que em 2008 contra o Cardinals, ele perdeu.
Tá.
Eu honestamente acho que o Matt Ryan já tem 31 para 32 anos, ele já tá num nível de experiência que acho que isso não deve acontecer com ele. A gente sabe que existe.
É controle emocional também.
Exato, e sempre existe uma pressão em cima do cara que possivelmente vai ser o MVP da temporada, né? Mas eu acho que isso, obviamente, a gente tá falando aqui de sentir pressão, etc. Mas isso não exclui a possibilidade dele jogar mal contra a defesa do Seahawks. Um dia inspirado ali, quem sabe. Mas como eu citei, eu acho que isso é improvável porque o ataque de Atlanta tem muitas opções. Devonta Freeman, Julio Jones, Sanu. E só citando do outro lado ainda, o ataque do Seahawks não inspira confiança nenhuma, principalmente na linha ofensiva. A gente vê o Vic Beasley que liderou a NFL em sacks nessa temporada. Vai estar ali batendo na porta da linha ofensiva do Seattle toda hora. Então, acho que esses dois pontos, ainda mais jogando em casa, acho que fazem do Falcons muito favorito.
Eu acho que o Falcons é favorito, mas eu acho que o Seahawks pode ganhar. E eu acho que ganha. O Seahawks tem um nome em pós-temporada muito
mais forte. O meu palpite naquela brincadeira do site da NFL, não sei se vocês fizeram.
Eu fiz.
Muito legal, né? Você vai colocando...
Faz um bracket ali, né?
Como eu falei, eu errei o Raiders, mas eu coloquei Seahawks.
É time de peso,
alegria do Tito.
Mas a gente tem que lembrar sempre que... Grande abraço ao Tito Mkhitaryan.
Ele só... não ouve, a gente fica falando, ele não ouve.
Se a gente xingar ele aqui...
Xinga.
Tito, seu lixo. a gente lembra que também Seattle, digamos, fez essa fama sempre porque jogava as partidas dos playoffs em casa, jogando
com barulho,
e outra,
né? Com
a torcida. E tem um fator que um monstro da história do Seahawks na pós-temporada, o Marshawn Lynch, aposentou, não está mais lá.
Sim.
Então, não vejo um jogo corrido ali tão eficiente, tão confiável, principalmente para jogos grandes ainda, como a gente tinha com o Marshawn Lynch, como agora que tem o Thomas Rawls, né? Então, acho que, assim, usando o que eu falei no outro podcast, acho que Seattle nunca esteve tão vulnerável quanto está agora, mas que nem a Cacau citou, exato, time grande... É leão de playoffs, pode chegar, né?
Cacau palpita Seahawks.
Seahawks.
Eu também palpito Seahawks. Você no teu bracket colocou...
Falcões.
Colocou Falcões. Então é isso, sábado, 7h30, 7h35, vai para ser mais exato. Tudo horário de Brasília, para você que está ouvindo o playbook. O Seahawks indo a Atlanta jogar contra os Falcons, que descansaram, né? No Wild Card. E o Houston, Texas, indo a Foxborough jogar contra o New England Patriots. Mas aí, meus amigos, a gente chega no domingo, e aí, pra mim, o domingo, o bicho vai pegar.
Tem Brasil, ziu, ziu!
Então, e eu não tava nem indo por esse lado, não. Tava indo mesmo pela questão de que os jogos vão ser demais.
Sim. Acho que os jogos mais equilibrados estão justamente no
domingo. Vê se combina a trilha do domingo, ó.
Welcome to the jungle.
Bom, 4:00 PM, 4:05 pelo horário de Brasília, o Pittsburgh Steelers, com o seu trio ternura, vai a Kansas, no frio, enfrentar o time do Cairo.
Em Pittsburgh também faz muito frio.
Não é problema, aqui não é a temperatura. O Kansas City Chiefs, lá do Cairo Santos, esse jogo 4:05, e depois o outro grande confronto, já falaremos, Packers e Cowboys. Bom, o trio ternura se juntou, certo?
Deu certo, passou do teste que era obrigação, digamos.
Big Ben, Le'Veon Bell
e Antonio Brown.
Que estão, o Le'Veon Bell, eu trouxe números, eu gosto, tô aprendendo com vocês, que número de estudo aqui. Últimos 7 jogos do Le'Veon Bell: 146, 120, 118, 236, 93, 122, 167 jardas terrestres. Diga-se, peguei isso aqui agora há pouco no Twitter do Anthony Curti, nosso companheiro de ESPN, que inclusive fazia aqui um podcast aqui na Central 3, dando os créditos. Mas é uma marca incrível, ele tá numa fase maravilhosa, né?
Ele sempre foi muito bom, né? E o Bell, ele não só corre bem, como ele também consegue receber passes muito bem, de maneira muito boa. Então ele é uma arma surpresa muitas vezes ali pro Ben, pro Big Ben. E o Brown, pra mim é o melhor hoje na NFL, o melhor receiver. Eu acho encantador o ataque de Pittsburgh. Mas...
Encantador.
Charming.
Adjetivo. Ataque do Pittsburgh Steelers por Cacau Custódio.
Encantador.
Muito bom. Charming.
Mas, todavia, porém...
Contudo...
A defesa de Kansas é... Eu acho uma defesa sólida, uma defesa que confia no tipo de ataque de Pittsburgh, que lança também, que também costuma lançar bastante. Porque eles forçam muito turnovers. Se eu não me engano, são mais de 14 ou 16 turnovers forçados por Kansas.
Não tenho o dado completo.
Não me lembro aqui certinho, mas é por aí. Eles forçaram bastante turnover. É uma defesa que não tem um pass rush tão intenso, mas eles compensam com as interceptações, forçando fumbles, etc. Então, acho que o ataque encantador de Pittsburgh pode se tornar uma armadilha em determinado momento.
Eles se encontraram na semana 4.
E quanto que foi esse jogo?
Foi um atropelo dos Steelers. 43-14, só que o jogo foi em Pittsburgh.
Sim.
E de lá em diante, o Chiefs embalou. Né, com 10 vitórias em 12 jogos. Então tem isso também. Ali era outro Kansas.
Sim.
Né?
É começo de temporada.
E
mas
o jogo era na casa dos Steelers.
Eu, honestamente, algo me diz que Pittsburgh vai ganhar esse jogo. Eu não sei porquê, mas o Kansas City, eu posso queimar a língua, mas é a hora que assim, você vê o time, você lê o nome, assim, analisando, você fala, nossa, eu não vejo esse time numa final de conferência ou no Super Bowl. Não sei porque ele não me inspira essa confiança. E o Pittsburgh...
Tem camisa, né?
Exato.
Tem camisa.
Me inspira. E é justamente por causa disso. É, caras que já, Big Ben é um cara que já teve lá, entendeu? Uma franquia que os torcedores já estão acostumados também muito a estarem lá. É, e eu acho que justamente a arma para essa defesa forte do Kansas City Chiefs, a arma para os Steelers contra essa defesa forte dos Chiefs é justamente o Le'Veon Bell. Porque ele é um running back muito paciente, ele não sai simplesmente pegando a bola e ele baixa a cabeça e sai correndo, não. Ele é um cara, ele tem muita paciência, ele espera o bloqueio, ele acha o espaço, ele corre, é por isso que ele consegue tantas jardas. É. Então, eu não sei, algo me diz que Pittsburgh ganha essa, mas é, assim, eu honestamente não eu acho pau, não vejo nenhum time favorito, mas eu acho que da Pittsburgh.
Acho que o ataque de Kansas é um pouco...
É nada confiável, exato, porque o Alex Smith...
Quando você tem o kicker como que desponta como um destaque do ataque, não do ataque, mas do special teams, o Cairo foi o maior pontuador da temporada passada, se eu não me engano, do ataque de Kansas, né? Então, é um ataque fraco. Sim, mas a defesa tem conseguido muitos pontos.
O Alex Smith não é um cara que vai lançar para muitas áreas, conseguir muitos touchdowns.
E na comparação de QBs... Né? Ah,
sem dúvida, Big Ben.
Com o Big Ben. Só detalhe, o Big Ben tem uma fratura, né?
Ele sempre tem.
Ele tá sempre cagado, como diria o amigo meu. Tá tudo cagado. E o cara é grande pra caramba, né? A estrutura corporal dele.
Ele foi pra coletiva de imprensa depois da rodada de wildcard. Foi de
muleta.
Bota.
De bota. De bota. Não, então, e ele parece que vai jogar com essa.
Não, ele falou que vai. Falou que
com uma proteção, é uma pequena fratura no pé. Não sei se isso muda porque ele não é um
cara
QB
móvel,
de corrida, né?
Eu acho que honestamente que não muda e ele tem ali o ponto de segurança dele, que é dar a bola pro Le'Veon
Bell.
Ele
já jogou muitas vezes machucado.
Sim, não é? Não. Ele jogou com costela, mão, tudo que você possa imaginar quebrado.
Como
ele
você
já
lança
jogou.
Com uma costela quebrada, ele vai te dizer, entendeu?
Entendi. Bom, no meu bracket eu coloquei Steelers, mas muito menos pela análise do jogo. E palpite é sempre legal porque é palpite, tá, gente? É palpite. É, muito menos pelo que eu imagino do confronto e muito mais pelo que eu gostaria de ver na final da conferência
Sim,
americana.
Eu acho que honestamente, se Kansas City passar e com o New England Patriots passando, o New England Patriots já tá no Super Bowl. Honestamente, não vejo chance pra...
Não dá jogo?
Não, dá jogo. Mas assim,
dá mais jogo com quem?
Dá mais jogo com Pittsburgh, porque é o firepower.
Por isso,
entendeu?
Que eu quero ver esse jogo,
exato.
Entendeu?
É Big Ben de um lado, Tom Brady do outro, é duelo de história, duas das franquias mais vitoriosas da história da NFL, entendeu?
Por isso que é legal não torcer pra nenhum time. Tô brincando, mas eu gosto...
Ou torcer pra um time
ruim. Ou torcer pra um time ruim que não faz mal pra ninguém, né? A não ser que alguém na redação tenha te visto com a camisa do Dolphins, como é o meu caso, e eu passei o domingo inteiro toda cagada que o Dolphins fazia, ou qualquer ponto do Steelers, os caras lá, caí, não sei o que, eu falo, gente, eu gosto.
Pena simpatia.
Eu tenho um boné do Philadelphia Eagles.
Isso é um erro. Isso não tem desculpa.
Mas desculpa, você, no teu bracket, quem tá?
Eu coloquei Pittsburgh Steelers passando.
E o seu, Cacau?
Eu tô torcendo muito pra Kansas. Mas analisando o jogo, eu acho que...
Na verdade, meu bracket eu já errei porque eu tinha apontado o Detroit Lions passando no Seahawks.
Então já começou errado. É. Mas você tá torcendo assim aquela coisa meio fanista, meio vamos, Cairão.
É.
Seria legal, né?
Nossa,
não é ser um fanista, mas seria legal.
Seria legal.
Um brasileiro, imagina ver um brasileiro no Super Bowl.
Ganha o Super Bowl com o chute do Cairo.
É a única das ligas nas quais o Brasil tem representante que falta o título.
É verdade.
O Brasil tem campeão da MLB, tem campeão da NBA. Falta um campeão da NFL.
Mas assim, é uma coisa que eu acho que não tão a curto prazo, médio pra longo prazo, acho que uma hora vai acontecer inevitavelmente. Sim. Não tinha um jogador nos Patriots que era filho de brasileiro, que era brasileiro, mas que falava...
Não, tinha
que era
o Breno
tipo Rodrigo
Giacomini.
Pessoa. É, o Giacomini, exatamente.
Giacomini, que era do... Foi campeão com o Seattle Seahawks, né?
Ele nasceu
no Seahawks.
Não, ele nasceu no Brasil, eu acho. Ou nasceu lá e os pais eram brasileiros.
Mas eu lembro, foi o ano até que o Bellatini foi lá pro Super Bowl, que eu tava também lá em Nova York e tal, e ele mostrou a entrevista que ele fez, o cara falava, e aí, Giacomini, beleza? Oi, tudo bem com vocês? Tipo o Rodrigo Pessoa, sabe?
Sim, ele não é...
O brasileiraço que a gente torcia. O cara nasceu na Bélgica, vive na Bélgica, nada contra.
Não, mas o Rodrigo Pessoa, pelo menos ele fala um português fluente, não sei o que e tal, mas... Mas assim, o Breno Giacomini, agora eu peguei aqui, ele nasceu em Massachusetts, ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele são brasileiros.
Mas ele morou aqui muito tempo, se não me engano.
Não sei se ele morou, mas ele tem...
Então continuamos sem ter um brasileiro campeão.
É, exato.
É, boa. Onde tá o Giacomini? Descobre aí, né?
Giacomini tá no New York Jets.
É, tadinho. Tadinho, né, Cacau? Bom, e aí passamos Eu gosto dessas músicas, velho. Eu fico lembrando de GTA. Você jogava GTA?
Oh, nossa, eu perdi acho que uns 3 anos de vida jogando GTA.
Você atropelava as pessoas no GTA?
Adorava atropelar.
Você jogava GTA, Cacau?
Muito.
E você matava as pessoas
muito.
Assim?
Muito, eu adorava
que
pegar
coisa,
o carro.
Que coisa violenta, gente.
GTA e Football Manager me tiraram acho que uns 5 anos de vida.
Você sabe quem joga muito Football Manager é o Felipe Melo, né?
É verdade.
Não tem nada a ver com futebol americano, mas é verdade, o cara é viciadaço.
Não sabia, né?
Viciadaço, é pauta aí lá pra frente. Já tô entregando aqui. Bom, vamos. Chegamos no domingo à noite, no jogo das 7h40, horário de Brasília.
Esse é o jogo.
Esse é o jogo. Esse é o jogo que eu vou parar. Cerveja, tom, para. Isolamento.
Eu vou
assistir.
Parar, tá na redação ali.
Eu não estou de plantão.
Eu estou de licença, é infelizmente. Isso.
E não pode beber então, só aguinha.
Eu parei de tomar remédio.
Ou seja, bom, os Cowboys, equipe, franquia de melhor campanha na temporada regular, da dupla Prodígio, que semana passada eu quase errei o nome, certo?
Dak Prescott e Ezekiel Elliott.
Os novatos, os calouros, recebendo o Green Bay Packers embaladíssimo.
Olha, jogaço, duas das franquias com maior base de fãs no mundo, com maior história na NFL, são 3 títulos dos Packers e 5 dos Cowboys, e meu palpite para esse jogo é o seguinte, vamos lembrar que Aaron Rodgers não terá Jordy Nelson.
Isso.
Sofreu um tackle.
Já é fato.
Mas não precisou dele também.
Já é fato.
Contra assim, uma das melhores defesas da liga.
Ele sofreu, segundo a NFL, duas fraturas, né, nas costelas. No jogo contra o Giants. Não sei porquê, não precisou, né, cara? Porque o jogo foi tão tranquilo.
Mas vai fazer. Cacau olhando, querendo planejar a morte.
Bom,
de enquanto
GTA, sabe? É toda a experiência que eu adquiri com GTA.
E o Jordy Nelson não vai jogar.
Não vai jogar, mas acho que mesmo sem o Jordy Nelson, eu acho que Green Bay vai prevalecer. Porque eu, honestamente, torcedores do Dallas,
tanto, hein?
Não me matem, mas uma hora o Dak Prescott e o Ezekiel Elliott, eles vão jogar mal. Uma hora eles têm que jogar mal. Não é possível que no ano de calor os caras levem o time e sejam campeões do Super Bowl.
Se levar, que aí merece muito.
Sim.
Mas eu acho que.
Exato, mas eu também acho que assim. Uma
que
hora
é o momento pra eles sentirem,
exato,
agora.
Uma hora a gente vai ver essa fragilidade deles.
Esse é o tipo de confronto que é meio que na cara que quem passou aqui não vai ter dificuldade na final da Conferência Nacional.
Eu não apostaria nisso. Não. Acho que a Conferência Nacional tá mais difícil que a
americana.
Então
nos concentremos então nesse duelo. Quer dizer, você tem esse palpite de que os caras uma hora podem jogar mal, porque é natural, porque eles são calouros. Lembra que a gente falou? Isso vale qualquer profissão. Sim. Cara que a primeira vez tá ali, tá no centro, isso
não
pode acontecer.
Não é à toa que nenhum quarterback calouro na história nunca foi campeão do Super Bowl, porque é uma profissão que ela exige experiência. E o Dak Prescott é muito bom, muito regular, mas eu acho que uma hora, apesar de que a defesa dos Packers não traz o maior desafio para ele também. Eu acho que ele pode fazer a vida dele também contra essa defesa.
A gente viu nos dois jogos contra o Giants que é só ele ser um pouco... É que é difícil pressionar o Prescott com aquela linha ofensiva de Dallas. Mas quando ele é pressionado, ele sente. Ele sente a pressão. Isso já tá provado. Giants mostrou isso.
Aliás, eu acho que os Cowboys devem estar muito aliviados de que os Giants foram eliminados, né?
Muito.
Porque as duas derrotas na temporada regular foram
exato. Esse era um confronto que...
Giants e o Belatini também.
Não deixava. Bom, no meu bracket eu coloquei Cowboys, muito menos pelo que vai acontecer, por uma análise técnica, e muito mais pelo que eu gostaria. Eu gostaria de ver um Super Bowl entre Cowboys e Patriots. Tá? É o que eu gostaria.
Seria legal.
O cara que tá torcendo, que torce pro Packers, agora tá ouvindo, vai falar assim: e eu com isso? Então, só para ele não ficar tão bravo comigo, daqui a pouco tem receita de mac and cheese. Tá bom? Se ele não fica tão triste. Eu tinha uma pergunta que é o seguinte. O fato de ter ficado de bye, de não ter jogado, até por conta da ótima campanha na temporada regular, isso entra em campo domingo? O Green Bay pode estar mais cansado? Que está mais desgastado,
relativo.
Sim, mas isso entra em campo?
Então, engraçado que nos últimos anos, eu tinha visto uma estatística, se não me engano, nos últimos 3 ou 4 anos, os participantes do Super Bowl tinham sido cabeça de chave 1 ou 2, então assim, o descanso tá se provando ser uma coisa boa pros times. Em alguns anos eu lembro que era pelo contrário, a gente via muito cabeça de chave 1 e 2 caindo logo
mas
de cara.
Mas eu não acho que é pelo descanso, por isso que eu falo que é relativo. Eu não acho que é pelo descanso, eu acho que porque os caras realmente são os melhores times. Mas...
E vamos levar em conta que os Cowboys estão descansando há 2 semanas.
Sim. É verdade. Sim. Bom ponto.
Só que isso pode ser perigoso.
Na última
ainda mais
rodada
com calouros.
Eles não jogaram, né? Na
ainda, semana mais... 16. Ainda mais com calouros, isso pode ser perigoso. Sabe, quando você tem
eles perdem embalo.
Eles perdem o... Eles estão muito animados, eles estão com a cabeça lá em cima. Aí você tem que ter um trabalho psicológico com o seu time muito grande, no caso de Dallas, do Dallas. E Green Bay vem de uma atuação espetacular do Rodgers, do time. O time jogou bem sem o Nelson, e tem, eu acho que Green Bay passa.
Eu também
e
acho.
E não é meu lado torcedora falando. Eu acho que Green Bay passa. Mas se Dallas passar, aí eu quero que Dallas vá para o Super Bowl. Porque
imagina
aí
o
merece.
Super Bowl entre Dallas e Pittsburgh, os dois times mais vencedores da história, as duas maiores torcidas que, praticamente. Imagina, isso é um Corinthians.
America's Team, né? Exato. Que na verdade diz que a história conta que America's Team era o Pittsburgh Steelers, só que eles recusaram o título. E aí
ficou pro Dallas.
Aí ficou pra Dallas.
Daqui a pouco tem uma nota interessante sobre torcer para o Dallas. Então, vamos lá. Você acredita em Green Bay? Você também, Faldon?
Eu também.
Eu tô com o Cowboys. Repito, mais pelo que eu gostaria de ver do que exatamente...
Não,
eu
também acho que seria legal. Porque, assim, a história do Dallas Cowboys é algo muito legal. Eu já li um livro da Era de Ouro do Dallas Cowboys, assim... É um negócio que faz você valorizar realmente a franquia. Então você vê uma franquia dessa que tá há 20 anos ali na fila, conseguindo se reerguer, seria realmente algo muito legal.
E eu queria ver um quarterback calouro ganhar do Brady, viu?
Imagina.
Nossa.
Só lembrando, eu ia fazer essa pergunta agora há pouco. A gente tava falando do MVP que pode sair pro Matt Ryan. Você tem o melhor jogador da temporada e depois o melhor jogador do Super Bowl, é isso?
São sim, dois... tem o MVP do Super Bowl e o MVP da temporada agora.
Tá. E esse anúncio do MVP, ele sai antes do Super Bowl, né?
Sai na semana
da temporada,
Bowl,
né? Tá.
Sai na semana do Super Bowl.
Tá. O Matt Ryan tá bem cotado, a gente falou também do Tom Brady. Toda semana eu fico perguntando isso porque eu sempre acho que é uma questão legal. Mas eu vou...
Lembrando que... Tudo que eles fazem agora nos playoffs não é levado em conta para a votação de MVP.
Entendi, é a temporada regular.
Exato, temporada regular.
Temporada regular. Beleza, então. Semana que vem a gente confere então, o que vai dar. Mas o playbook ainda não acabou, senhoras e senhores.
Football League. Para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
Minha barriga está roncando. O que você traz pra gente, Conca?
Nesse momento, uma coisa que eu não acho, sabia, tão assim maravilhosa. Não.
Como
isso é um
assim?
Pecado.
Como
não
assim?
Acho. Eu acho assim, é muito americano. É muito americano. É total americano. Que é o mac and cheese.
Delícia.
Mas não, eu não acho, não sei, aí fala mais alto a meu sangue italiano.
Macarone, não é? Macarone com queijo.
Porque é um jeito meio...
Tosco.
Gosmento de se comer pasta.
Imagino que pra quem tem dotes culinários como você...
Muito obrigado.
Realmente...
Dotes culinários.
Não, mas é verdade, porque acho que realmente, quem gosta de cozinha disso aqui deve achar o mac and cheese uma porcaria. Porque...
Sabe por que eu gosto? Eu fazia miojo em casa, porque aqui não tem o mac and cheese.
Não, né? Tem.
Eu fazia miojo e tacava um pote de requeijão no
mais
miojo.
Mais ou menos. Eu já vi pra vender, porque é isso que tá. O negócio é tão artificial, o americano como ele come... Né?
Mas
em
isso
geral...
é que sabe o que é? O mac and cheese ele não é um prato. Você nunca vai ver alguém comendo só mac and cheese. Tipo, vamos almoçar mac and cheese. Não. É um side, né? Que eles chamam
isso,
lá. Que eles têm um side.
Ou a coisa do miojo, que a Carla fala agora. Que é a coisa do à noite ali, pô. Então eu já vi pra vender importado. Já vi, depois te mostro onde eu achei, te falo, Cacau.
Ah, me fala porque eu vou comprar.
Não vou fazer, não vou fazer jabá, não. Só, o jabá é só para os nossos negócios. E eu já vi, tipo, um que você praticamente põe água, só e o negócio...
Sabe o que eu fiz nas últimas vezes que eu fui aos Estados Unidos? Principalmente no Super Bowl, eu trouxe na minha mala sempre duas coisas. Primeiro, esse mac and cheese instantâneo. Você só coloca a água, esquenta e adiciona ali o molho. E eu trouxe também o macarrão mesmo, que daí ele vem com o molho pra você preparar tudo. E além disso, eu trago também a massa de panqueca e o maple syrup. Então, são as duas coisas americanoides que eu mais gosto, que eu sempre trago na mala quando eu vou pra lá.
Se deixar, eu como todo dia,
sim,
cara.
Eu também, isso engorda pra cacete.
E na última viagem que eu fiz agora, que eu fiquei em Jersey, fui pra Nova York e tal, a gente achou um lugar assim, perto de onde a gente tava hospedado, lá, um Airbnb da vida, que a gente depois começou a pedir. Aí no outro dia era com bacon, aí no outro dia com frango.
Agora sabe o que é engraçado?
Tá chapa? Lá tem café
sim.
Da manhã.
Sim, já ouvi falar. Não sabia disso.
Sem jabá, cacau.
Não, mas sem jabá. Ah, mas é porque...
Se tem alguém da chapa aí ouvindo...
Panquecona. É ali perto da Paulista, na Rua da Consolação.
Tem na Santos.
Né? Na Alameda Santos, é verdade. Santos, assim, agora, sabe o que é engraçado? Só pra finalizar
a
panqueca.
Por favor. Esse assunto na hora do almoço, que a gente grava geralmente na hora do almoço, é maravilhoso.
Porque a panqueca, eu já achei a massa pra fazer a panqueca, é a mistura, né? Só mistura com água. Eu já achei em vários lugares. Aqui, em Empório, você acha. Agora, o maple syrup...
Você não acha.
Não, mas acha aquele maple syrup... Não, mas acha... E eu já achei aquele várias vezes aqui. Não tão caro, uns 20, 30 reais. Eu achei aquele maple syrup canadense, mas o canadense ele tem um gosto diferente. Ele é mais amargo. Não é tão gostoso quanto o americano.
Sabe que região dos Estados Unidos que produz... Segundo eles, o melhor maple syrup.
Imagino que seja lá pelo norte, perto do Canadá.
Perto da ESPN, Connecticut. Sério? Perto de Bristol.
Nordeste, nossa, não
perto
sabia.
De Bristol, cara. Eles se orgulham e de fato. Como é que a gente pode. É uma árvore, é tipo um pinheiro, né? Não, é mais alto, né? Mas...
Tem no Brasil.
Tem.
Aquela folha. Lembra da bandeira do Canadá? É aquela folha da bandeira
exato.
Do Canadá.
E eles se. Na estrada, quando você tá indo de Nova York para Bristol, que já é outro estado, que é Connecticut, você passa, assim, por muitas. E o hotel que eu fiquei hospedado lá, o cara falou que eles se orgulham de ser o melhor. Eu honestamente não consegui ver a diferença. Ah, esse tem um gosto mais assim, então, mas eles se orgulham de ser produtores. Agora, panqueca é muito fácil fazer.
Sim.
É tudo a mesma medida.
Isso eu faço,
né?
Bem.
Sim.
Eu não preciso trazer a mistura, né?
Mas aquilo lá é barato, é $2, lá vem um pacote lá.
O que você ia falar da panqueca?
Panqueca eu sei fazer bem.
Eu só não faço mais panqueca porque mas justamente eu não encontro o principal dela, que é o maple syrup. Quando eu vou pra lá, eu trago.
Mas eu aprendi a substituir.
Pra você que tá chegando agora, por acaso, o primeiro episódio que você tá ouvindo, que você baixou, que você tá ouvindo aqui do Playbook, a gente tem essa pegada gastronômica também. Por isso que eu abro sempre os podcasts dizendo famintos, porque a gente é faminto também.
Sim.
Continue, por favor.
Tem um syrup de milho que... Não é a mesma coisa.
É tipo aquele mel caro.
Não.
Caro com K. Que era tipo mel, mas é de milho. É milho.
Só que ele é mais parecidinho um pouco com o maple syrup.
Estamos fazendo jabá pra caramba. Nossa,
mas eu acho gostoso na panqueca. Assim, não, eu prefiro o maple syrup.
Pode ser. Mas é o seguinte, a gente abriu a vinheta Football League pra falar de mac and cheese. Como são conhecidos os torcedores do Green Bay Packers?
Cheeseheads.
E assim, e aliás, eu nunca tive num jogo do Green Bay lá. Isso é uma meta, eu gostaria de ver, porque a paixão que os caras têm é sensacional. Mas quando a gente fez a pesquisa para o Football League, foi um dos locais e uma das regiões dos Estados Unidos mais ricas de influência no esporte, gastronomia e esporte. E aí o prato que a gente escolheu é um beer mac and cheese, que se come no Lambeau Field. E nas redondezas, e nas... me fugiu o nome, as festas no estacionamento.
Tailgate parties.
E basicamente é um mac and cheese com a diferença do acréscimo da cerveja. Aí você vai me dizer assim, tá, a cerveja faz o quê? Dá um amarguinho, não é que muda muito. Então, assim... Até trouxe
aqui. Geralmente ele tá. Mesmo se não tem a cerveja no tempero, o cara tá tomando cerveja, então. Vai tudo pro mesmo lugar, então já.
Mas a primeira vez que eu fiz, justamente pra série do Football League, que são comerciais que a gente fez junto com o iFood, que estão no ar no intervalo da NFL, a primeira vez que eu fiz pra testar antes da gravação, eu usei uma. Eu não tinha cerveja normal. Cerveja, como um amigo meu diz, a cerveja pra mijar. Saca? cerveja, uma lager. Eu não tinha. Eu tava cozinhando à noite e aí eu abri minha geladeira. Eu tinha dessas cervejas gourmet. Que eu não entendo muito bem delas. Mas
artesanal.
Essas...
Qual?
É, eu não lembro qual era. Porque eu sempre ganho, as pessoas levam quando vão em casa, tal, mas não é que eu sou um conhecido de cerveja, não. Gosto dessa outra cerveja, que dizem agora que é milho, né? Que a gente tá tomando cerveja de milho, né?
Do xixi de gato.
É, eu gosto. E das populares, eu não tenho essa...
Eu não tenho restrição com cerveja também. Todo mundo fala, não, eu prefiro,
eu gosto muito das cervejas gourmet.
Um dia...
É. Mas eu gosto
das outras também. Eu adoro comprar, é porque eu também sou fã de Iron Maiden. Pra quem tá ouvindo e é fã de Iron Maiden... É,
você tem acha... cerveja, né?
Sim, você acha nos empórios aqui. É caro, obviamente, que é cerveja importada, vem da Grã-Bretanha. É, mas é chamada The Trooper lá, que é uma cerveja artesanal, produzida por eles próprios. O Bruce Dickinson, que é o vocalista, faz tudo. Então, é uma cerveja que eu gosto. Mas eu não tenho restrições com... Ah, Heineken... Nossa, a gente tá fazendo várias propagandas, cara.
Não, é tudo bem. Quem sabe?
Manda embora.
Quem sabe você que tá ouvindo perceba que a gente faz propaganda de um jeito muito natural. Entendeu? Você pode colocar a sua marca aqui dentro, na Central 3. Mas, ó, então cuidado com a cerveja que você vai usar nessa receita. Eu recomendo a mais simples possível. Aquela que você toma mesmo no churrasco e tal, porque o sabor passa. Passa. E isso que eu... Essa forma de fazer o beer mac and cheese, você pode eliminar a cerveja e fazer o mac and cheese. Então, basicamente, o macarrão é um macarrão caracol, ou eu já vi como macarone mesmo, você brincou agora há pouco aqui, falando do italiano, mas ele é um... Né, se você, por acaso, não conhece o mac and cheese, é um macarrão que você acha no Brasil, ele é muito característico, caracol. Cozinha o macarrão, separa o macarrão. Aí, numa panela, você derrete manteiga, vai fazer a base de molho branco, bechamel. Minha avó chamava assim de
não
bechamel.
É cheddar?
Daqui a pouco. Calma,
é que eu tô
calma.
Com muita fome.
Ansiedade.
É que eu tô com muita fome.
É, você derrete a manteiga e põe um pouco de farinha. E fica uma espécie de uma massa, de uma pasta ali, que é base de molho branco isso. Molho branco, aí você vai colocando leite e vai dissolvendo essa mistura até você colocar na consistência que você quiser. Essa é a base do molho branco. Molho do mac and cheese é a mesma coisa. Você faz essa... maçaroca, que é manteiga derretida e farinha, pouquinho de farinha, senão fica com gosto. Aí você começa a colocar as coisas. Primeiro, creme de leite. O creme de leite vai dar a consistência do molho que você quer. É, creme de leite fresco, ele é mais espesso, então é mais fácil, eu gosto mais. Aí você põe os queijos. E não tem uma regra. Eu já vi receita que se põe cream cheese, a primeira coisa, sabe, compra um cream cheese, pega meio tablete daquele lá do Filadélfia. Propaganda e provocação a cacau. É, derreteu. Aí você. Então, refazendo. Manteiga, farinha, até para eu lembrar. Manteiga, farinha, creme de leite. Isso no fogo. Tá quente? Põe o cream cheese, mexe até ele sumir, até ele desaparecer. Ele já agregou ali. Aí o queijo que você vai pôr em seguida é do teu gosto. Por exemplo, eu já vi quem põe cheddar. Cheddar ralado. O cheddar americano é diferente do nosso cheddar aqui. O cheddar americano é quase o nosso queijo prato. Que ele é mais neutro, ele não tem um gosto tão forte. Mas aí vai de você, o que você quiser. Tem gente que põe parmesão.
Não me diz que tem gente que põe gorgonzola, porque não, eu amo queijo, mas eu odeio gorgonzola.
Eu também não gosto de gorgonzola. Nossa, a não ser senhora. Blue cheese, assim, aquele molho.
Sei.
Mas muito leve, eu também não gosto. Acho que rouba muito, mas você pode fazer com gorgonzola. Esse é o exemplo. Ali você que vai dar o sabor com o queijo que você quiser. Parmesão eu acho forte. Para esse tipo de macarrão, mas tem gente que põe. Então põe esse segundo queijo, um queijo amarelo, vamos dizer assim, que pode ser mussarela, pode ser queijo prato, que é o que eu prefiro, pode ser parmesão, pode ser gorgonzola. Derreteu de novo, um abraço, joga o macarrão lá dentro, mistura, vai ficar aquela papa, porque ele faz até barulho de gosma mesmo, né? Fica meio, sabe assim? Ficou horrível esse barulho. Mas vamos passar. Vamos passar a história do barulho, porque puta que pariu, ali pra essa menina aqui. Mas é... Enfim, fica essa papa. E aí você pode simplesmente servir, jogar outro queijo em cima, ralado, um pouco desse que você usou. Ou você pode gratinar também. A gente faz isso, colocar mais um queijo, cobre com esse queijo e põe no forno para gratinar. Também já vi gente que fez isso. Putz, e a cerveja? Eu dei toda a receita sem colocar cerveja. A cerveja, ela entraria logo depois da manteiga com a farinha. Então, manteiga, farinha, base, cerveja. Creme de leite. A cerveja vai dar um gostinho amargo.
Quanto de cerveja? Vai colocar 2 litros ali.
Eu
não
trabalho muito com quantidade, isso é ruim até pra quando você tá passando uma receita, mas uma latinha.
Uma lata inteira?
Uma latinha. Pode pôr porque ela vai evaporar e vai dar um gostinho ali amargo tal da cerveja. É, não é meu favorito, não é
dá
meu prato
favorito. Dá pra ficar
bêbado
comendo beer mac and cheese, não?
Não. E se eu colocar cachaça?
Não sei, aí acho que você vai pegar, vai flambar, né, o negócio aí vai pegar...
Vai pegar fogo, né?
Vai ficar mais pesado, mas enfim... É isso, Beer, Mac and Cheese. Esse episódio ficou muito engraçado com o Everaldo Marques. A gente já tá no ar lá nos intervalos da NFL.
Aos veremos esse sábado ou esse domingo.
Hã?
Veremos esse sábado ou esse
domingo. Com certeza, e ainda mais com o Green Bay jogando. Não sou eu que programa a ordem ali, mas geralmente tá linkado. E ou é no primeiro no segundo intervalo ali do intervalo do jogo, né? Do entre o segundo e o terceiro quarto, ou no terceiro quarto, no terceiro período. Tem sido sempre por ali. Você ia perguntar alguma coisa?
Não, eu ia falar que para os universitários não tiverem dinheiro para comprar os queijos caros que a gente falou aqui. Se bem que mussarela é de boa.
É, de boa.
Taca requeijão.
Requeijão. Tá, dá para fazer no lugar do...
No miojo. Miojo e requeijão.
Dá para fazer no lugar do cream cheese. Bom, senhores, senhoras e senhores, vamos caminhando para o nosso final.
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Está perto do fim, acho que falamos bastante. Deixa eu ver, temos quase, vamos bater agora. Batemos agora a marca de uma hora de programa, de podcast, episódio 6 do Playbook. Eu queria dizer para vocês, antes de me despedir, até porque tem uma notícia aqui interessante, de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 11, tá? O dia que nós estamos gravando. Que fala da torcida dos Cowboys. Eu achei muito engraçado isso aqui. Foi o Rafael Bellatini, aliás, que publicou agora há pouco lá no site da ESPN. É que o Dallas divulgou nas redes sociais um formulário para quem quiser virar torcedor. O pessoal ficou meio bravo.
Mas é muito arrogante esse time, gente.
E aí a gente fala, né, que o Dallas é uma
elite. A elite da NFL. É. Você tem que preencher um formulário para virar
engraçado
torcedor.
Engraçado que quando eu comecei a ver NFL, me falavam isso do Steelers. Me falavam que o Steelers tinha essa postura meio assim...
Nossa, não, acho que
não,
sempre
o Steelers tem uma postura agressiva, tá. Tipo, que nem os Raiders.
Cowboys estádiozão, todo bem bolado, os torcedores arrogantes, Jerry Jones arrogante.
Bom, então se você quiser, dá uma procurada aí no Twitter do Dallas Cowboys, e é isso, você tem um formulário pra você preencher... Pra você aplicar, né, como o americano gosta, aplicar pra ser torcedor. E aí tem umas perguntas engraçadas.
Mas
aqui.
Corram, é só até domingo.
Aí, assim, por exemplo, algumas perguntas aqui. Experiência anterior seguindo o Dallas Cowboys. Aí tem 71, 77, os anos 90, 2007, 2014. Primeira vitória em 2016. 11 vitórias seguidas. Ou agora... Esse aqui, como é que é, Faldon? When Zeke was drafted.
Quando
o Ezekiel Elliott foi draftado.
Legal, legal. Have you ever talked trash about the Dallas Cowboys?
Você já falou besteira sobre os Cowboys,
eu nunca.
Já provocou.
I would never. Aí você tem uma outra que você pode preencher. Maybe. Just don't check my Twitter, Facebook or Instagram. E essa é boa também, que você pode assinar lá. Yes, but let's leave the past in the past.
Sim, mas vamos deixar o que, tá, que passou, passou.
Bom, tá lá no Twitter do Dallas Cowboys, que é exatamente @DallasCowboys. Achei curioso. É a torcida mais numerosa?
Sim, sem dúvida.
Por isso é o America's Team também?
Sim. É, por tudo, a abrangência, tudo.
Dallas
treinou
por muito tempo, né?
Sim. Porque os Steelers, apesar de terem mais títulos, na era pré-Super Bowl, os Steelers não eram uma grande potência quanto o Dallas Cowboys foi, né? E o Green Bay Packers também, por isso que o Green Bay Packers tem muita torcida também. Porque é muita tradição e sempre foi uma franquia vitoriosa. Tá num grande centro midiático, que é o Texas, né? O orgulho americano lá do Texas, tudo. Então, por isso que tem bastante abrangência, né?
Você vai preencher esse formulário ou não, Cacau? Não.
Não,
tá bom, sem piadas. Daqui a pouco ela vai ficar 10 episódios sem voltar aqui por conta dessa piada. Bom, eu tava começando a fazer um discurso só pra dizer que a gente tá encerrando aqui esse episódio número 6. Semana que vem a gente já traz as projeções para as finais e conferência e, claro, o que nós teremos no Super Bowl de número 51 lá em Houston. Sabemos que teremos a Lady Gaga, isso já é um fato, mas por enquanto nenhum show paralelo anunciado ou junto, né?
Eles anunciam geralmente mais para cima, deve ter, sempre tem, alguns anos teve a Katy Perry com o Lenny Kravitz, ou Bruno Mars com o Red Hot Chili Peppers.
sério que
música do... ruim sempre tem de monte lá.
Ah, mas Lady Gaga
música
é legal,
boa,
cara.
Música boa não, não, não tem.
Não, Lady Gaga é legal.
Ano passado eu fiquei tão frustrado.
Não é legal,
posso
Bruno
falar.
Mars é ruim?
Não, é Bruno Mars é legal. E Red Hot é legal.
Sim. E Lady Hot... Gaga, você pode me ajudar?
Beyoncé?
Lady Gaga é legal ou não?
Lady Gaga legal. Eu gosto.
Não, ela é uma baita atriz, mas o que me deixou...
Atriz não.
Atriz não, cantora, desculpa. Que me deixou pé da vida. No passado, eu tava em São Francisco pra cobertura do Super Bowl. E eles fizeram o Super Bowl na região de São Francisco. E não chamaram Metallica pra fazer. Pô, Metallica é a banda que é o orgulho de São Francisco.
É que se bobear, o Metallica tava no Brasil.
Não, não
que
tava.
Porque eles estão todo ano no Brasil.
Não tava. Sabe por quê? Não tava. No sábado do Super Bowl, eles fizeram um show no AT&T Park, estádio do São Francisco Giants. Eles fizeram um show lá e cornetaram até. Falaram, né, a gente sabe, teve até uma petição pro Metallica tocar no Super Bowl. Eles falaram, a gente sabe da petição e tudo mais, mas a gente fica feliz de pelo menos...
As pedidas estão sendo mais comerciais, né? Tudo bem que Metallica é comercial.
Ah, Metallica é comercial. É. Inter Sandman ali, imagina que da hora.
Isso é demais.
Aí eles cornetaram, eles falaram, a gente sabe que teve petição e tudo, mas pelo menos a gente pode vir aqui e tocar um show de 2 horas pra você e não só 5 minutos. Então.
Que beleza.
E foi um baita show do Metallica.
Bom, semana que vem estaremos de volta. Agradeço, Cacau, o seu retorno. Desejando melhora cada vez mais.
Muito obrigada, muito feliz de estar de volta.
Certo.
Já, 100%.
Queria dizer para vocês dois, viu, Faldon, Cacau, para você, Belatini, também, espero que você ouça, mesmo não tendo participado ao vivo aqui, que a cada semana tá mais legal fazer. Tô aprendendo mais e aí eu vou ver o jogo depois de fazer o playbook já com uma outra visão. E eu espero que você que esteja ouvindo também entre nesse clima. Talvez você não é tão conhecedor assim, espero que a gente esteja ajudando também a gostar do futebol americano. A gente combinou de fazer essa primeira temporada até o Super Bowl. Mas não sei não, vamos... Assunto sempre tem,
sempre,
né?
Sempre tem. Em abril tem o draft já.
Vamos fazer um ao vivo, né, o draft.
Seria legal. Se você conseguir convencer meu chefe a me liberar de noite na quinta-feira.
Complicado. Bom, gente, então é isso. Valeu, Faldon.
Valeu, Conca, valeu, Cacau, valeu a todo mundo que nos ouviu até agora, um grande abraço.
Bom, semana que vem tem mais, assine o nosso feed, deixe seu comentário aí, pode ser crítica, pode ser pergunta, você pode mandar também pra gente através das nossas redes sociais. Eu sou @Conca, C-O-N-K-A, Cacau, _ Cal, não é isso?
Cal, _.
Cal, _.
Eu vou mudar
_
esse Twitter, gente.
Tá esquisito, e o seu mesmo, Faldon?
Eu... @GustavoFaldon.
Não é com PH, não é?
Não é com PH.
Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado aí pela sua companhia e mais um Playbook aqui na Central 3. Até mais.
Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano. Dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.